Aleluia. Ainda de pé, queria te convidar a fechar os seus olhos. Pai, como não reconhecer toda a sua soberania? Como não reconhecer quem tu és, o nome que está acima de todo nome? Pai, tu és soberano sobre todas as coisas, aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será. O Deus onisciente, onipotente, onipresente, a estrela da manhã, a razão, o motivo da nossa existência. A ti, Senhor, seja toda honra, todo louvor, toda glória, toda adoração, toda exaltação, todo domínio, toda majestade, todo engrandecimento. A ti sejam todas as coisas. Não há nada nem ninguém que se compara ao Senhor, Criador de todas as coisas, dono de tudo, a essência do amor, o próprio amor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos na tua presença. E te pedimos, Senhor, continua falando conosco neste lugar e glorificando o teu nome. É assim que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom. Agora você pode se assentar. Aleluia! Como é bom estar na casa do Pai. Como é bom estar na presença de Deus e permitir Ele fluir em nós e através de nós. Glória a Deus. Você está feliz, meu querido? Glória a Deus, como é bom. Somos gratos ao Senhor por todas as coisas e reconhecemos que tudo que temos vem dEle. Amém? Vem dEle. Glória a Deus. Eu quero já iniciar esse momento onde tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você, mas antes mesmo de abrir no texto, eu quero dizer para você o quanto é precioso estarmos juntos. E eu quero estimular você que está aqui, meu querido, início de ano, janeirão, a gente retomando aí muitas coisas, e eu quero estimular você a participar e a se envolver verdadeiramente com as coisas de Deus. Não deixe de lado, não deixe para depois. Não existe nada melhor do que começarmos o ano mergulhados de verdade na presença do Pai, mergulhados sabendo que o Senhor sempre tem algo mais para nós. Só que nós precisamos simplesmente fazer a nossa parte. É necessário buscar, é necessário desejar, é necessário clamar, é necessário agir. E muitas vezes, talvez até naturalmente, devido à correria, devido às dificuldades, devido até ao hábito, muitos de nós no dia a dia, às vezes a gente vai diminuindo um pouquinho o ritmo, e às vezes, vou ficar aqui pela internet mesmo. Não que a internet não tenha valor, ao contrário, meu querido, você que está conosco na internet, glória a Deus pela sua vida. Mas eu quero estimular você, se você tem disponibilidade e pode estar conosco aqui, no presencial, vem no presencial. Aqui é diferente, é ou não é? Fala a verdade. Gente, é totalmente diferente. Graças a Deus pela internet que a gente pode participar, se envolver. Mas aqui a gente se entrega mais, aqui a gente se envolve, aqui a gente se desconecta das demais coisas e a gente permite muito mais o Senhor falar ao nosso coração. Além da comunhão preciosa, além de tantas outras coisas, e eu quero convidá-lo mesmo a começar esse ano se envolvendo mais com as coisas de Deus. Você que faz parte do UP, se envolva com o ministério. Nós temos diversas coisas, planos, sonhos traçados para este ano aqui conosco, e eu tenho certeza que o Senhor tem grandes coisas para fazer. E Ele vai fazer comigo ou semigo, com você ou sem você. Mas a gente prefere que a gente esteja participando de tudo isso, né? Que a gente faça parte de tudo isso. Então, venha fazer parte, e eu tenho certeza que grandes coisas desfrutaremos juntos para a glória de Deus. E eu já quero convidá-lo aí a pegar sua Bíblia. Pega sua Bíblia, abra comigo no livro mesmo. Qual que é o livro mesmo? Livro de Gênesis. Eu quero ler com você o capítulo 45. Você que esteve conosco aqui a semana passada. Semana passada, como alguns talvez sabem, eu também estaria aqui com vocês, mas no finalzinho do ano, minha filha e minha esposa foram diagnosticadas com Covid. Graças a Deus, bem de saúde, pouquíssimos sintomas, só um pouquinho de tosse, nada demais. E aí fizemos os exames duas vezes, eu também fiz. Eu permaneci negativo todos os exames. E a gente esperou aquele prazo normal de quarentena para poder retornar ao contato com as pessoas. E por isso, graças a Deus, estou de volta. E como é bom estar de volta. E eu quero glorificar a Deus pela vida do Chiquinho, que estava aqui a semana passada também, junto com vocês, com toda a equipe, aonde eu pude acompanhar pela internet e fui ali ministrado, abençoado. Ele inclusive pegou o gancho ali na mensagem do pastor Samuel também, trazendo algo profundo para nós, que foi uma grande bênção. E enquanto ele ministrava, é interessante, eu não sei como funciona com você, mas comigo, quando eu estou recebendo algo de Deus, uma palavra, muitas vezes o Senhor vai ministrando outras coisas ao meu coração em cima daquela mensagem. E ali o Senhor veio falando tantas coisas comigo, eu falei, puxa, não dá para passar para outro capítulo ainda, tem que permanecer lá no 45 ainda, ou no 44, ou peraí, vamos voltar para o 43? Não, peraí, que de repente tantas coisas vêm borbulhando no coração, e eu quero, na verdade, nessa semana, começar com você no 45, mas vou voltar um pouquinho também no que foi falado anteriormente, e eu quero que você abra o seu coração, esteja com o coração verdadeiramente livre para receber aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar conosco. Amém. Glória a Deus. Então, abra a sua Bíblia, Gênesis 45. Eu quero ler com você a partir do versículo 1, que diz assim: então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, clamou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de Faraó. Disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante dele. Disse mais José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E eles se achegaram. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me havedes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Só até aqui. Pai, eu te peço, Senhor, continua falando conosco neste lugar. Continua manifestando o teu querer, a tua glória. Continua se derramando, Pai, com liberdade. Espírito Santo de Deus, remove o cansaço, a sonolência. Remove tudo aquilo que nos dispersa. E nos ajuda, Senhor, a perceber, ouvir a tua voz, e permitir que o Senhor venha falar conosco, para que possamos colocar em prática, no dia de hoje e no dia de amanhã, para a tua honra e para a tua glória. Eu te peço, usa a minha boca como tua boca neste lugar, e glorifica o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu querido, como temos compartilhado sobre a vida de José, hoje é a mensagem de número 7. Semana passada a gente ficou um pouquinho mais no capítulo 44. e eu vou passar um pouquinho em cima disso. José, para aquele que talvez não lembra, ou que não tenha acompanhado desde o início a série, José, ele foi ali vendido pelos seus irmãos, devido a um grande ciúme, foi vendido como escravo para o Egito, aonde todos os seus sonhos, podemos dizer, se perdeu. Tudo aquilo que ele sonhava, imaginava, foi embora. Aonde o seu pai achava que ele havia morrido, porque os próprios irmãos falaram isso. Levaram para o pai ali a sua túnica cheia de sangue, que não era dele, mas era de um animal, dizendo: olha, o seu filho morreu, o seu filho predileto aí, ó, o privilegiado, morreu. E ele então enfrenta os dias mais difíceis da sua vida. E é interessante, quando a gente lê o capítulo 45, onde a gente acabou de ler, tinha passado mais ou menos por volta de 20 a 22 anos, desde o dia que ele havia sido vendido pelos irmãos, até aquele momento que ele se revela aos irmãos: eu sou José, aquele que vocês venderam. E eu fico imaginando 22 anos. A gente podia pensar assim: puxa, 22 anos, meu, já resolveu esse assunto, não resolveu não? Não tem gente que fala que o tempo cura todas as coisas? Não é isso, tem gente que fala, não, o tempo cura todas as coisas. 22 anos depois já foi. Mas aí talvez você falaria para mim assim: não, mas José ele nunca teve nenhum tipo de rancor, ódio, raiva, ou nenhum sentimento contra os seus irmãos. E por quê? Porque José era José, meu. Simplesmente. José não era eu. José era José, o cara. Então ele sabia lidar com esses sentimentos, emoções. Então a gente olha para a vida de José, mesmo sendo levado como escravo, ele continuou firme com Deus, fiel ao Senhor, e por isso tinha diversas experiências com Deus, usado por Deus. Ele poderia praguejar, murmurar, chutar o balde literalmente, mas ele permaneceu firme com Deus. Então quer dizer que José era um cara bem resolvido, igual a você. Você perdeu a chance de dar um glória agora, hein? José era bem resolvido, igual a você. Gente, que falsidade agora. E o interessante nisso, eu fico imaginando, quando chega esse momento, José vendido como escravo, de repente lá na casa de Potifar ele começa a se levantar naquele lugar, começa a ganhar respeito, começa a ser alguém, e de repente mais uma vez puxa um tapete dele, e ele vai para a prisão, fica na prisão, e de repente ele começa a crescer na prisão, prosperar na prisão. Na prisão, tinha lugar melhor para prosperar não? E então ele tem a oportunidade de se apresentar perante a Faraó, aonde ele traz a interpretação do sonho, aonde o Senhor o usa poderosamente, aonde Faraó coloca José como o segundo homem mais importante do reino, primeiro era Faraó, segundo José, aonde dá uma família para ele, aonde ele ali tem os seus filhos, aonde ele constitui a sua casa, a sua história, aonde ele tem tudo. José era o homem mais importante que havia na terra naquele momento. A terra estava passando por uma grande seca, 7 anos de seca, e José era um homem que ia não apenas organizar de uma forma que ele e os egípcios ali se sustentassem, mas eles supriam todas as pessoas. José era o cara. E por isso o Faraó deposita esse cargo de responsabilidade a ele. Então eu fico imaginando, José estava no seu melhor momento. Sabe, igual você hoje? No melhor momento, eu estou no melhor momento da minha vida. Onde tudo dá certo, onde eu estou em paz, onde as coisas estão indo bem, onde eu estou prosperando. Melhor momento não necessariamente quer dizer que você tem mais ou menos. o melhor momento pode começar aqui, o melhor momento pode ser começando na minha comunhão com Deus. E tantos outros pontos fundamentais que podemos considerar como meu melhor momento. E aí eu fico imaginando, como diz o texto, cara, esse José estava bem de vida, estava tranquilaço, tudo ótimo, estou prosperando. Ele viajava para tudo quanto é lugar, para ver como é que está, organizando tudo. Todo mundo, José, meu, você é o cara. Se alguém chegava para Faraó, estou com fome, vai falar com José. Alguém que é o José, é ele. E ainda Faraó fez questão, pega aí minha carruagem, pega tudo, passa José aí, ó, todo mundo aí, ó, se prostra, porque é José, gente. Esse é o cara. Tinha respeito. Temente a Deus, servo de Deus. José estava no seu melhor momento. E aí, de repente, o texto vem no versículo 1, capítulo 45. Gente, eu não consigo acreditar um negócio desse. Eu tenho que ler de novo. Você leu? Vamos ler de novo. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, clamou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Gente, espera aí. Aqui diz que ele não pôde se conter. Sabe quando chega aquele momento que você fala, cara, não aguento mais. Eu vou explodir, eu não aguento mais. É claro que isso nunca aconteceu com você. Você é sempre uma pessoa muito bem centrada. Aleluia. E José chegou naquele momento onde talvez a angústia, ao ponto que ele pediu: saia todo mundo da minha presença. Ele pediu para sair todo mundo. Eu fico imaginando, se chegou esse momento que ele não pôde se conter, é porque não era um assunto que estava tão resolvido assim. O que você acha? Para incomodar tanto a chegar a esse ponto. Pô, mas era José, cara de Deus. José, meu. E aí vem o versículo 2, surreal, cara. Não, vamos fazer uma peça de teatro disso aqui, cara. Versículo 2 vem e diz o seguinte: e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de Faraó. Jesus. Gente, aquele dia José ficou rouco. Não, você não está entendendo, presta atenção. Aqui diz, versículo 2, que ele levantou a voz em choro, de tal maneira que os egípcios os ouviram, como a casa de Faraó. Sabe o que ele estava falando? Ele estava dizendo o seguinte: ele chorou de tal maneira, de tal maneira, ele levantou a voz de tal maneira, que todo mundo ouviu. Sabe aquele barulho que de repente está todo mundo quieto, de repente você escuta um... Todo mundo, os egípcios ouviram. Não era o cara que estava na porta ali com a arma, não. Ao ponto, a casa de Faraó ouviu. Está dizendo o seguinte, meu, o choro de José ecoou, cara, lá no Jabaquara, mano. De tão intenso que foi aquilo, você consegue imaginar a intensidade daquele choro? Se você conseguir pensar, tiver uma mente igual a minha, eu sempre quando eu leio a Bíblia, eu só consigo imaginar a cena. Eu entro na cena. Eu, dá licença, José, deixa eu participar um pouquinho. Eu vou entrando na cena. Imagina o tamanho do choro, da entrega ali, ao ponto que todos ouviram. O que aquilo estava incubado dentro dele, que ele precisava arrancar para fora, que ele não se conteu, não se conteve, teve que expor, tirar, arrancar. Ótimo, eu acho que você conseguiu entender, assim espero, o que eu quis dizer. E aí então eu posso imaginar o seguinte: tudo isso, tudo aquilo que ele pôs para fora, o que trouxe de benefício para ele? Eu só posso enxergar que aquilo ali fez parte de um processo de cura, de um processo de perdão, de um processo onde se havia 20 anos de algum tipo de uma sombrinha lá de tristeza, decepção contra os irmãos, ali aquilo estava sendo selado como fim. Se em algum momento ele ainda sonhava e pensava no que os irmãos tinham feito com ele, mesmo após 20 anos, 22 anos, se ainda ali era o momento de colocar um basta. Mas talvez você pense comigo e fale assim: não, meu, José era bem resolvido, para, era só uma questão emocional de saudade. E aí a gente pode voltar um pouquinho. Se você voltar comigo lá no capítulo 41, no versículo 51, isso é voltando um pouquinho, quando nasce lá o seu primeiro filho, diz assim, 41:51, chamou José, o primogênito, Manassés, e disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Ponto. Não, vou continuar. Ponto. Vou continuar. Ao segundo, chamou Efraim e disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Ponto. Olha só, uma pessoa que é muito bem resolvida, eu vou imaginar, vai nascer meu filho. Paulo, meu filho vai nascer. Qual o nome que eu vou pensar em dar para ele? Ah, sei lá, cara, vou dar alegria. É um exemplo, porque naquela época eles davam um nome com um significado. Eu vou dar algo muito feliz, porque agora eu estou no meu melhor momento. Melhor momento. Eu vou dar realização. Eu vou dar, Deus é bom. Vou pegar os nomes bíblicos aí e vou dar um nome bíblico. Não. Qual o nome que ele vai dar ao primeiro Manassés? Qual que é o significado então de Manassés? Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Imagina, toda vez que eu chamar o meu filho Manassés, eu estou lembrando que eu estou dizendo que Deus me fez esquecer de todo o trabalho e da casa do meu pai. Eu estou chamando o meu filho lembrando do meu passado. Efraim, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Toda vez que eu chamar Efraim, eu estou lembrando Efraim. A terra da minha aflição, aonde eu fui vendido como escravo. Ou seja, algumas coisas que talvez estava tão incubado lá dentro, mesmo ele sendo um cara de Deus, mas estava tão... É natural do ser humano. Gente, nós enfrentamos traumas. Ou não? Tão natural aqui dentro dele, que de repente você vê num momento como esse ele expressando algo assim. E é engraçado, porque quando se fala em trauma, ou até mesmo marcas, ou qualquer coisa parecida, eu não sei você, mas posso falar de mim. Com certeza eu tenho os meus pontos de alerta, que eu preciso ficar atento, que eu preciso melhorar, que eu preciso cuidar. E aí quando a gente fala em traumas, eu vou dar um exemplo. Tem pessoas que não gostam de ir lá no fundo, no mar. Por quê? Ah, porque de repente um dia se afogou, quase se afogou, então ela tem um trauma. Tem pessoas que não gostam de entrar no elevador sozinho. Por quê? Ah, porque, enfim, tem um trauma. Eu não gosto de assistir tal tipo de filme, fazer tal tipo de coisa, porque às vezes tem um trauma.
Não, mas eu não gosto disso. Mas por que você não vai na montanha russa? Não, mas por que não? Não. Muitas pessoas têm um trauma. Vou falar uma coisa boba aqui. Ontem, estava conversando com um casal especial que foi em casa. Casal 10, gente. Estava conversando com eles. E aí estava falando, minha filha, por exemplo. Minha filha, quando ela era criança, ela foi assistir um filme Kung Fu Panda. Já assistiu? Então você que já assistiu, é um desenho. Ela foi assistir o Kung Fu Panda no cinema. Primeira cena apareceu um dragão. Quando apareceu o dragão, Cinemark com aquele surround, caixa, não sei o que lá, XD, sei lá o que, o som, o barulho, ela deu um pulo de susto. Minha filha ficou quase anos sem voltar no cinema. Hoje ela está começando a voltar normal no cinema, porque já não lembra mais, mas sabe quando parece que tem alguma coisa que incomoda? Não sei, não gosto tanto do cinema. Muitos de nós, a gente carrega alguns traumas, às vezes, por causa de alguma coisa que aconteceu. Só que nem sempre a gente percebe com profundidade. Às vezes a gente tem que trabalhar lá no fundo, para enxergar, para perceber e para trazer cura. Vou dar um exemplo de um casal que eu conversei há um tempo atrás, já faz um bom tempo, que eles estavam tendo uma dificuldade no casamento, e era uma dificuldade no relacionamento sexual. E aí a gente conversando, veio à luz onde a moça conseguiu enxergar de algo que aconteceu com ela lá no passado, que aquilo fechava ela e impedia ela de avançar, impedia ela de se relacionar com o seu marido de forma adequada por causa do passado, por causa daquilo que ela tinha passado, os traumas. E trauma ou qualquer tipo de marca são coisas sérias. Tem pessoas que não avançam, tem pessoas que infelizmente acabam estragando um casamento ou um relacionamento. Por quê? Porque tem tantos traumas, tantas marcas de coisas que passou no passado. Mas acha que já resolveu, gente. Eu estou na igreja, está tudo bem. Agora eu já estou prosperando. Já sou José. Só que aquilo que está incubado lá dentro, a qualquer momento pode se manifestar. Se ainda não tem cura, se ainda não foi curado completamente, qualquer momento pode se manifestar e você pode colocar tudo a perder por causa disso. Porque não houve ainda a cura por completo. Porque ainda ficaram pendências, algumas situações mal resolvidas. É interessante que para mim, nesse momento, José estava vivendo o melhor momento da vida dele. E quando isso acontece, o Senhor vem selar. Talvez a única coisa que ainda havia para ser concluída ali na vida de José era aquela cura. E ali estava sendo selado, aonde ele podia ficar completamente livre. Te pergunto, será que você tem algum trauma? Alguma marca emocional? Foi no relacionamento? Nos pais? Com seu chefe? O que aconteceu então? No ministério? Aonde? Às vezes criamos marcas dentro de nós e a gente não percebe, a gente acha que está tudo bem, que está resolvido. Mas aí chega numa determinada situação, a gente vê que se manifesta aquilo. Vou dar um exemplo muito básico. Às vezes uma pessoa foi tão humilhada num trabalho, que a partir daquele momento ela se fecha, e ela não aceita mais ser humilhada. Se alguém de repente tenta humilhar ela, ela vai devolver na mesma moeda. Mas não porque ela quer, não porque ela é grossa, mas porque aquilo criou algo dentro dela como uma resistência que ela reage. Ela ataca. Será que eu consigo avaliar dentro de mim se tem algo que precisa de cura? Que tem algo que me traz marcas? Ou algo que posso considerar como o meu ponto fraco? Gente, todo mundo tem um ponto fraco. Quer dizer, você não, porque você é quase perfeito. Eu tenho meu ponto fraco. Gente, até o Superman tem ponto fraco. Pega a criptonita lá para você ver. Todos têm um ponto fraco. Como você de repente é atingido ou é abalado? O que te incomoda? Qual é o seu ponto fraco? Até que ponto você sente completamente curado e restaurado? E sabe o que é lindo, maravilhoso? Quando você está curado, restaurado, significa que você está pronto para desfrutar o melhor de Deus. E você não vai perder isso. E não será roubado. E por que não será roubado? Porque você está curado. Se vier alguma situação, você está curado. Quantas pessoas hoje em dia, não só síndromes, mas até mesmo fobia e tantas outras coisas por causa de traumas. Qual é o seu medo? Ah, eu não tenho medo. Então qual é a sua insegurança? Para, avalia, pensa, será que tem algo que precisa ser trabalhado? O interessante é que José, ele poderia, desde o primeiro contato com seus irmãos, quando eles chegaram pela primeira vez, aonde eles foram pedir comida, naquele momento de seca, naquele primeiro contato, José, logo de cara, quando reconheceu, ele já poderia ter se revelado aos seus irmãos. Mas o texto é tão engraçado, gente. Não, você tem que ler comigo. Vou pegar aqui o capítulo 42, vou ler com você o versículo 7. Diz assim: vendo José os seus irmãos, reconheceu-os, mas comportou-se como estranho para com eles. E falou-lhes asperamente, e perguntou-lhes: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. Só até aqui. Aqui diz o texto que José foi meio indiferente, foi até áspero com eles. Vou te perguntar, precisava fazer isso? Era José, meu! Cara de Deus! Mas aquilo estava lá dentro. Se eu tenho assuntos mal resolvidos na minha área emocional, e amanhã eu vou entrar num novo relacionamento, mas aquilo ainda continua mal resolvido, continua pulsando aqui mal resolvido, qualquer momento aquilo vai vir à tona e todo mundo vai ouvir, até a casa de Faraó. Eu não posso permitir estragar o meu amanhã por coisas mal resolvidas hoje. Se tem alguma pendência, Senhor, se há algum caminho mal em mim, eu preciso enxergar, eu preciso ser livre disso, sem nenhum tipo de trauma, de medo, de insegurança, de incerteza. Consegue entender isso? Gente, isso é precioso. Olhar dentro de si. Aqui mostra uma atitude de José. Não precisava ser áspero com o irmão, com os irmãos. Talvez ele estava num conflito internamente, até mesmo o que fazer. Eu fico imaginando, e agora, o que eu faço? 22 anos depois eu estou encontrando eles aqui, agora com fome. Com certeza ali num conflito interno. Continua o texto ainda, no capítulo 42, versículo 23, diz assim: eles não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. Retirando-se deles, chorou. Depois voltou a eles, falou-lhes, e tomou a Simeão dentro deles, e o amarrou perante os seus olhos. Para encurtar o contexto, aqui mostra um José que nem se dirigir a ele queria, a eles ele queria, ele falava por intérprete. Talvez ele preferiu porque ele queria ouvir o que eles estavam conversando. Talvez ele preferiu porque ele talvez teria dificuldade até mesmo de falar. Talvez ele ia começar a chorar, não sei. Mas aquilo tirou ele do equilíbrio. Tirou ele da zona de conforto, de estar tudo bem. Eu imagino como foi a noite dele. Ele saiu, foi chorar, daqui a pouco ele voltou. E então ele tem a brilhante ideia, aonde ele consegue ali manter com ele um dos seus irmãos. E é interessante, quando ele obriga Simeão permanecer ali com ele, vai lá, voltam vocês, agora traz o seu irmão mais novo, que ele já não via há muitos anos, ele queria ver Benjamim. Ele na verdade tenta fazer de tudo para não perder o contato com a família. Depois ele tenta prender Benjamim também, vai buscar o seu pai, e isso e aquilo e tudo mais, porque ele queria o contato com todos eles, e ao mesmo tempo ele não queria se revelar. Um conflito interno, um assunto ali ainda num processo de ser resolvido. E eu imagino que ele teve que enfrentar o ódio, a raiva, a angústia, o rancor, a decepção, uma mistura de emoções. E quando a gente fala em até mesmo psicologia, quando você vai falar com um psiquiatra, talvez algumas pessoas vão falar para você sobre os gatilhos, que você já deve ter escutado. Algumas coisas, elas são como um gatilho para você agir de tal forma. Inclusive um gatilho para te deprimir. Se alguém usar aquela palavra, para quem gostava de assistir aquele filme novo, quase novo, De Volta para o Futuro, lembra dele? Quando viravam aquela palavra e falavam lá, não, você não tem coragem? Aí ele até virava, agora eu vou ficar aqui para a gente conversar. Era o gatilho. Todos temos algo ali que de repente desperta. Qual é o gatilho? O que desperta em você? A avançar, a evoluir, a recuar, a desistir. Algumas pessoas, quando eu escuto isso, quando falam para mim isso, acabou. Ah, eu vou para o quarto, fico o final de semana inteiro, compro um monte de pipoca e não quero mais sair. O que talvez desperta em você algo que te faz desistir, desanimar, que mexe aqui dentro? Já parou para avaliar, talvez, qual é o seu ponto fraco? Desculpa, acho que você não tem ponto fraco, né? Qual é o seu ponto fraco? O que te faz ter aquele sentimento de frustração? O mais sobrenatural nesse texto é que a gente consegue enxergar que existia uma ferida, que ali estava passando por um processo de cura, de restauração. E voltando lá, para acelerar o passo, no capítulo 45, voltando ali no versículo 3, e aqui eu já vou ler até o 5, no 3, quando ele disse José a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante dele. Gente, você não tem noção isso aqui. Imagina, de repente ele está ali só com os irmãos, e ele fala, eu sou seu irmão, eu sou José. Sabe aquela novela mexicana? E de repente aquele silêncio, cri, 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 todo mundo mudo. Talvez José ficou esperando, pô, vão levantar para me dar um abraço? Que como vai ser? E de repente todo mundo mudo, sem palavras. Eu sou José. E aí eu fico imaginando, por que os irmãos ficaram mudos? Cara, naquele momento, se você for ler os capítulos anteriores, quando eles estavam voltando para casa, e tudo o que acontecia com eles, sabe o que eles falavam? Sempre. Não vou pegar os textos porque senão vai demorar. Mas eles falavam assim, está vendo? Tudo isso está acontecendo com a gente, foi por
tudo aquilo que nós fizemos com o nosso irmão José, e agora a gente está pagando. O tempo inteiro eles falavam sobre isso. Está vendo? Aí, ó. Eu falei, não era para ter feito, olha o que vocês quiseram fazer. Agora aí, ó. Ó, o resto da nossa vida a gente vai viver com isso. Eu fico imaginando, talvez, da mesma forma como foi muito difícil para José. Os irmãos que fizeram aquilo, eles não foram para casa e dormiram como se nada tivesse acontecido. Eles cresceram. E durante toda a sua caminhada, sua vida, sua história, aqui dentro também tinha uma angústia, tinha um aperto daquilo que eles tinham feito com o irmão deles, vendido como escravo. E ainda mentido para o pai, dizendo que o filho que ele mais amava morreu. E naquele momento eles ficaram sem reação, porque eles também precisavam de cura. E aí o texto diz: seus irmãos não puderam responder porque estavam pasmados diante dele. Disse mais José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. Ele teve que pedir, vem. E eles se chegaram. Então disse, mais uma vez ele disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Oh, essa última palavrinha não precisava lembrar nós não, né? Essa não precisava não. Ah, mas eu tinha que falar. De repente escapou. Fui eu, aquele que você vendeu. Sabe aquele que você vendeu? Por quê? Vendeu outro, por acaso, alguma outra vez? Precisava relembrar? Cara, que processo de cura. Que processo de liberação, de perdão. Que processo de restauração. Que processo lindo para ser livre e viver o melhor de Deus. Era necessário eles ouvirem aquilo. E aí ele diz: mas agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Aqui ele está falando: eu perdoo vocês, tudo que aconteceu foi propósito de Deus, Deus que me enviou, não foram vocês. Vocês estão pensando que foram vocês que me venderam? Deus precisava me trazer para cá, e Ele usou vocês para isso, como um canal, para abençoar, não é só a vida de vocês e a minha, mas de toda uma nação. Arrancou o fardo, o peso sobre eles, para que eles pudessem se sentir livres. Gente, você consegue entender isso? Processo de cura sobre ele, sobre os irmãos, sobre toda a família. Eu queria te convidar a ficar de pé para orarmos juntos nessa hora. Semana que vem, a gente vai continuar falando um pouquinho da história de José e contando um pouquinho de algumas coisas que acontecem na sequência entre ele, junto ao pai, entendendo um pouquinho da história, trazendo para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. E para a gente orar, eu queria pensar com você aí no seu íntimo, o que talvez te gera insegurança? Qual área que às vezes você se sente um pouco mais vulnerável ou fraco? Qual é a sua criptonita? Aonde você identifica que precisa de cura? Quais foram as marcas que, no meio da sua estrada, de repente, trouxeram peso? Aonde você sentiu que você foi muito machucado? Aonde que você perdeu a esperança? No meio do caminho? Quando que você parou de sonhar? Quando que você deixou de acreditar no seu potencial? Algumas pessoas decidem a não tentar mais. E sabe por quê? Porque ela tem medo de se frustrar novamente. Então ela se conforta. Tá bom assim. Não, mas você vai ficar assim? Não, eu vou ficar assim. Porque não, eu estou feliz assim. Não é só uma questão de estar feliz assim. Muitas vezes é que eu tenho medo de me frustrar de novo. Eu tenho medo de tentar e não conseguir. Será que existem medos, traumas, inseguranças que têm te impedido de avançar e você não tem percebido? Você é José, você caminha com Deus, você tem experiências com Deus, você está na presença de Deus, mas será que tem coisas incubadas aqui dentro? E meu querido, se isso não for completamente curado, está aqui dentro ainda, isso pode se manifestar a qualquer momento. E num pior momento, de repente você pode estragar um relacionamento, um emprego, uma família, por causa de coisas mal resolvidas. E talvez você pode viver numa montanha russa, com as emoções que sobem e descem, porque tem coisas mal resolvidas lá dentro ainda, que não foram trabalhadas e curadas. Talvez você vai precisar liberar perdão para o seu pai, ou para sua mãe, ou talvez por aquele abuso que você sofreu, independente se foi físico, emocional ou espiritual. Feche os seus olhos nessa hora em nome de Jesus. Antes de eu orar, eu gostaria que você orasse aí onde você está. Fale com o Pai. Avalie dentro do seu coração o que você precisa expor, o que você precisa arrancar, o que você precisa gritar aí dentro de você e remover para que você seja livre. Avalie agora. Mas em nome de Jesus, não deixe passar como apenas um momento de oração. Se você se sentir melhor andando, pode andar. Se você quiser sentar, senta. Se você quiser levantar as mãos, levanta. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelha. Mas aproveite esse momento para desfrutar a cura do Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Que todo trauma caia por terra, que todo medo, que toda insegurança, e que seja um tempo de avançar. Fale com o Pai agora. Ore. Pensa aí no seu coração e fale com Deus. Pai, nós estamos na tua presença, Senhor, e nós queremos te louvar, Senhor, por esse dia tão especial que o Senhor preparou para nós. Obrigado, Jesus, porque a gente pôde entrar um pouquinho mais hoje na história de José, conhecendo um pouquinho mais as experiências que aquele homem teve contigo, aonde não apenas viveu e desfrutou o melhor dessa terra, mas onde pôde ser curado por completo, restaurado por completo, aonde pôde selar uma vida plena na tua presença, sem pendências, sem medo, sem insegurança, sem trauma, sem rancor, sem nada, apenas na tua presença, desfrutando o melhor. E Pai, eu te peço nessa hora em nome de Jesus, te apresento, Pai, cada vida que aqui está, começando a minha, a minha casa, apresentando, Senhor, cada um que está aqui conectado conosco também na internet, ou aquele que até mesmo está ouvindo essa mensagem como uma reprise. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, pelo poder do nome de Jesus, toca agora em cada coração e remove todo medo. Eu profetizo sobre a sua vida, pelo poder do nome de Jesus, que não há mais medo, pelo poder do nome de Jesus. Que todo trauma seja quebrado, que toda insegurança seja desfeita. Tudo aquilo que te trouxe dor, rancor, tudo aquilo que te esfriou, te afastou, tudo aquilo que até hoje te faz desistir, recuar e te traz insegurança, que todo sentimento ruim seja quebrado pelo poder do nome de Jesus, e que a cura do Senhor transborde no seu coração, que através do Espírito Santo de Deus, que a sua vida seja completamente restaurada em cada uma das áreas. Que você possa ser livre de qualquer tipo de peso, acusação, mentira. Pai, eu te peço, Senhor, ajuda cada um de nós a voltar a sonhar, a viver não apenas os nossos planos, mas os teus planos. Que o Senhor, Pai, encontre espaço e liberdade para realizar o teu querer em nós e através de nós. Que a tua glória transborde do nosso meio, através de cada um aqui neste lugar, Senhor. Que a tua vontade seja feita acima da nossa vontade. E eu te peço nessa hora, abre os olhos de cada um. Pai, se ainda há coisas que precisam ser reveladas, traz à tona. Talvez coisas que nem mesmo nós lembramos, mas que ainda nos persegue, ainda está incubado dentro de nós. Traz à tona, Senhor, para que possamos desfrutar a cura e ser completamente livres. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Aleluia. Meu querido, em nome de Jesus, eu quero te pedir, escute. Você crê que nada acontece por acaso? Glória a Deus que tem crente aqui, gente. Quero dizer para você, se assim o Senhor hoje permitiu que estivéssemos juntos para ouvir essa mensagem, reflita isso. Deixe isso ser trabalhado no seu coração. Grandes coisas, eu creio nisso, grandes coisas estão por vir. E eu não estou dizendo apenas com uma palavra jogada ao ar, um chavão evangélico. Eu creio nisso, porque se Deus está comigo, eu sou mais do que vencedor em Cristo. E se eu quero desfrutar grandes coisas, eu preciso me preparar. E estar pronto é não ter pendências. Se existem pendências, cara, vamos trabalhar isso já, para desfrutar amanhã o melhor que está por vir. Semana que vem tem mais. Não deixe de participar, de estar conosco, conectado com a gente. Você que está aí, se puder, vem no presencial. Você que está aqui, vem estar com a gente. Eu tenho certeza que será uma grande bênção. Nós continuaremos buscando mais e mais e mais desse fogo, dessa presença de Deus. Meu querido, Deus te abençoe. Tenha um final de semana abençoado. Por enquanto, a gente ainda seguindo os nossos protocolos, né? Agora um pouquinho diferente, a gente aí, né? Enfim, respeitando o cuidado um com o outro. É claro que a gente gostaria de sair abraçando todo mundo, mas em breve vamos chegar lá. Sinta-se abraçado e vamos caminhar juntos para a glória de Deus. Amém! Deus te abençoe, fique na paz!